Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e dicas.
Elas estão de volta. Elas voltaram.
Elas voltaram.
O patrão ficou maluco.
Começando mais um Três Roteiros, programa de dicas que estava sumido, desaparecido, assim como a mocinha do Garoto Exemplar, e agora voltou, depois de um tempo, para alegrar e dar mais opções para vocês, queridos ouvintes. E sem mais delongas, porque é um programa de dicas, tem que ser um programa rápido, um programa astuto. É um pocket show auditivo. Começando, sem mais delongas, teremos aqui dicas que eu não sei quais serão ainda, mas aposto que serão dicas bem interessantes. Roda a vinheta das dicas. Depois dessa vinheta maravilhosa, então vamos aqui começando com dicas, começando com Gustavo Colombo. E eu acho que Gustavo viu um filme cult.
Você acha que eu vi um filme cult?
Eu acho que foi um filme cult.
Nem foi tão cult assim. Eu vi Teorema Zero.
Teorema Zero é um filme cult.
É cult? Você considera cult?
Eu considero cult.
Então, beleza, então é cult.
É cult, ficou uma semana em cartaz, pouca gente viu. E tem atores de renome, e é um assunto interessante, e o trailer é maluco, parece que eu não iria entender o filme se eu fosse ver. Pra mim é cult.
Bom, então compartilhe da sua opinião, não entender o filme quando você assiste.
Você não entendeu esse filme?
Não, é o seguinte, o filme é um filme do Terry Gilliam, resumindo, é um filme do Terry Gilliam.
É, mesmo IMDb, que fez... Terry Gilliam.
Mesmo que fez Os Doze Macacos, fez Brasil, o filme, fez Aventureiros do Tempo, fez Professor Parnassus, fez Irmãos Grimm. Só que assim, esse filme é bem mais parecido com o Professor Parnassus, que eu não gostei tanto. E que ele, nos outros filmes dele, sempre tem esse ar meio maluco, uma doideira
total. Mais compreensível.
Mais compreensível. O Dr. Parnassus era muito...
São várias pessoas... Interpretando a mesma pessoa.
É, né? Por causa da morte do Heath Ledger, três atores interpretaram, então deixou mais maluco ainda o filme. E ele varia de tom muito bizarramente e tal. Esse filme tem bastante disso. Mas eu acho esse filme melhor.
O Teorema?
O Teorema Zero. O Teorema Zero é basicamente o seguinte: é um cara que aparentemente é uma sociedade no futuro ou num presente bizarro.
Que... É um futuro.
Imperfeito.
Imperfeito.
É o futuro.
Mas ele avisa que é o futuro?
Não avisa. Pode ser o presente, no fim das contas, exagerado.
Pode ser um presente imaginado lá no passado, que seria o futuro.
Exato. Valeu.
Futuro no presente, maluquice.
Isso. E aí é o seguinte, o cara é o personagem principal, é o que fez o vilão nazista do...
Christopher Waltz.
Isso, eu nunca lembro o nome dele, Christopher Waltz. Ele é um cara que trabalha numa empresa. Você nunca entende direito o que eles estão fazendo. Eles estão catalogando entidades. É o nome da parada.
Entidades como...
Não é tipo fantasma, não. Tipo, eles não definem isso. Mas é como se fossem coisas subjetivas que eles estão catalogando, assim. E aí o cara tá fazendo isso. Catalogando entidades. Só que ele é um cara que odeia o trabalho dele, ele gosta de viver sozinho na casa dele, que é uma igreja abandonada, que pegou fogo. Era uma igreja... Spoiler. Não é tão spoiler. É um antigo monastério de monges que fizeram voto de castidade, pobreza e silêncio. Só que quando pegou fogo, ninguém gritou fogo. Aí por isso eles morreram todos lá.
Isso é uma piada no filme?
É, uma piada que você não sabe direito. Essa piada. O tom é meio doido, você não sabe direito como é que são as coisas, entendeu?
Tragédia, cara.
Só que ele é um cara meio misantrópico, entendeu? Ele não gosta de viver muito em sociedade, ele quer voltar pra casa pra trabalhar em casa e tal. E o objetivo dele nisso, o filme é esse, voltar e poder trabalhar em casa. Porque aí você vai descobrindo o filme. É um filme meio... Ele fala dessa coisa do presente ser meio caótico, de informação demais, você não saber as coisas, você não tem um discurso único, uma verdade que vai trazer. E no filme ele é um cara meio que tá em busca dessa verdade universal, das paradas, assim. E ele é um cara que tem fé que um dia vai ouvir isso. Porque ele recebeu um telefonema assim como entidade, não sei o que é, mas ele recebeu um telefonema que ia receber essa verdade, só que ele parece que parou do meio, não recebeu, alguma coisa aconteceu e não conseguiu ouvir. E ele quer voltar para casa para quando receber esse telefonema ouvir isso. Ele tem uma terapeuta online, tem um programa de computador que faz análise com ele. E tem o chefe da empresa, que tem essa empresa, que quer dar um, que diz que se vende como organizar a vida nesse mundo caótico, cheio de pura informação, entendeu?
É, maluquice. Mas eu fiquei curioso com essa coisa dos monges lá do monastério.
É, só um detalhezinho, né?
Pô, porque é maneiro, porque se ninguém gritou fogo, realmente os caras eram comprometidos com o voto de silêncio.
É, o filme, e aí, essa é uma das coisas, assim, ele tem vários mini discursos em vários momentos, várias personagens são muito interessantes, soltos, assim, no filme. Esteticamente é muito foda, porque é aquela coisa de todos os filmes dele, assim, sabe?
É, Bel.
Direção de arte muito maneira, sabe? Tal.
O cara, o Coronel Lanza, ele tá careca, não tá?
Uhum.
Tá diferente.
Ele tá muito estranho.
Tem outras pessoas famosas nesse
filme. Tem. Matt Damon e uma mulher que eu esqueci o nome, mas que é bem famosa, que faz a terapeuta dele. É isso, sim. O filme é basicamente isso, e ele tentando fazer. Só que aí o que acontece? No meio, e aí, ele consegue um trabalho com esse chefe que ele vai poder trabalhar em casa em busca do Teorema Zero. Que é um objetivo.
Ah, ele entra
que ele entra é uma parada que ele tem que descobrir e tal, que vai unir as teorias no sentido da parada. Só que aí ele manda duas pessoas pra ajudarem ele. O filho do cara, que é um adolescente de 15 anos.
Não,
é o filho do Matt Damon, um adolescente de 15 anos, que vai lá, que é meio gêniozinho, que de vez em quando ajuda ele. E uma mulher. Ah, só que eles começam a ter uma relação meio... um romance ali, uma coisa muito
entre
doida.
Entre os três?
Não, não. Entre a mulher e o... O cara é meio... o segundo personagem que fala, sabe? Assim, o filme ele não tem aquela unidade de coisa, assim, ah, encontrou a mulher, agora a história vai seguir por aí. Sabe? Assim, tem esses personagens meio periféricos da história que ficam voltando, reaparecendo, fazendo comentários, sabe? Assim, que meio que não...
uma coxa de retalhos, né?
É, tá. Como é o Parnaso, é meio coxa de retalhos demais. Acho que é bom, às vezes é uma, o cara não quer seguir uma linha tradicional de narrativa, que eu acho que pode funcionar, entendeu? Ainda mais pra essa ideia da estética do filme, e do conceito do filme, que é de múltiplos discursos, e você não saber muito pra onde ouvir e tudo mais. Isso pode ser interessante, assim. E eu, no início, não tava gostando tanto, porque eu tava achando que ele fosse cair nos mesmos problemas do Dr. Parnaso. Mas eu acho que tem uma coisa que talvez eu acho que talvez seja intencional do Carolina, mesmo sem entender muito no início, assim, e quais são as regras daquele universo direito, ele não estabelece tão bem. Você começa a comprar a questão dos personagens, a questão de emoção dos personagens, a curva emocional deles, e mesmo sem entender completamente o que eles querem, como é que você pega eles pelo sentimento, não pela razão da história, pelo plot, sabe? Assim, e você entende, mais ou menos, e compra. E foi o que aconteceu comigo. Eu gostei. E acho que foi um filme que foi importante pra mim nessa época da minha vida de assistir. Sobre misantropia.
Você assistiu onde? Você baixou?
Assisti em casa, baixei.
Ah, tá. Porque ele tá na... acho que ele tá no Now, alguma coisa assim.
Mas, vale a pena,
mas
vale a pena
pagar,
assistir.
Né? Quantas tulipas para este filme?
Eu ia dar 3, aí depois no meio do filme fui 3,5, agora que eu já tô um pouco mais bêbado, eu vou dar 4.
4 tulipas. É. É o emocional falando.
E tem muito a ver com o filme, o emocional falando.
E a tulipa é naquela caneca zero grau, já viu que tem isso?
Não.
É a caneca que vem mais gelada, aí o cara vende mais caro, pra dar um pouco de valor ao filme. Então, filme cult e louco, 4 tulipas. Passando a moto aqui. E já que Gustavo falou de um filme cult, meio maluco, o meu filme também é cult e maluco. É um filme que eu vi no Festival do Rio, que é o Frank, que é com o Michael Fassbender, que é um filme que ele usa uma cabeça de boneco o tempo inteiro, que ele é um vocalista da banda. O mais legal do filme, o filme é bem maluco, mas o mais legal é saber que realmente existiu um cara que usava uma cabeça de boneco, tinha uma banda...
É baseado em franchise, o filme?
Baseado na história, na vida de um cara, um malucão aí, que ele tinha uma banda... A cabeça do filme, efeitos especiais, né? Muito mais bem elaborado. A cabeça que o cara usava era meio rudimentar, assim, tipo um saco de papelão com olhinhos e tal. Bem mais antigamente. Mas aí, o mais interessante...
É só pra cortar, desculpa. O Slipknot faz isso, ele se apresenta só com máscara, você não sabe a cara dele.
Eles usam uma máscara. Tipo, o Frank é uma cabeça gigante de boneco. É uma parada completamente surreal. E ele tem um certificado, quando alguém questiona ele tem um certificado lá que permite que ele fique usando aquela cabeça o tempo todo. Tipo, quando ele vai no aeroporto. Uhum. O cara lá vai pedir... Não, ele mostra lá e ele entra. Mas o mais engraçado é que o filme, ele não conta... Não é um filme sobre o Frank. Ele não é o único protagonista. Ele não é o único protagonista, porque o filme começa com a história de um ruivinho, que até um moleque lá que fez Harry Potter. Não é o ruivo do... Não é o amigo do Harry Potter. É outro ruivo que fez Harry Potter. E aí ele é um... Ele tem um trabalho dele, burocrático, e ele sonha em ser compositor, tecladista. Só que ele não consegue compor músicas. Ele fica tentando lá, mas ele não consegue. Aí, por um motivo bem maluco, ele acaba entrando na banda do Frank. Uma parada bem surreal, assim, bem engraçada até. E aí ele meio que tipo, porra, agora eu faço parte de uma banda, vou tentar esse meu sonho de ser famoso, de ser feliz e tal, porque o Frank é exatamente o oposto dele. Ele tá aqui, por exemplo, eu tô aqui na mesa do bar, vendo garrafas, mesa, ouvindo música. O Frank, ele consegue compor uma música. Ele tem essa facilidade. E aí o Ruivinho não tem. E aí ele fica fascinado, porque, pô, quem é esse cara que tem uma cabeça e tal? E aí ele meio que descobre que o cara já teve problemas mentais, uma coisa assim, uma pessoa bem excêntrica, teve doenças no passado, teve um passado meio esquisito. E aí ele embarca nessa coisa da banda e ele fica fascinado com aquilo, ele gosta do som e ele vê, através da banda, a chance dele conseguir ser alguém na música. E aí ele embarca e a presença dele acaba gerando um conflito ali, porque a banda do Frank é uma banda... independente, um som, não é um som convencional, tem toda aquela coisa. O filme fala muito sobre o cenário da música independente, que não é essa coisa comercial, chiclete e tal. Eles têm um som diferente e tudo mais. E aí o garoto inserido ali, ele usa a banda para tentar realizar o sonho dele. E atrapalha completamente a dinâmica da galera. Ele filma as coisas, lança no YouTube, ele leva... Tem um festival famoso, SWSX, que é do cenário independente de música. É mais música, mas tem filme também. Mas é sempre essas coisas mais alternativas. E aí o Frank, ele fica meio seduzido com aquela coisa, porque ele tá no mundinho dele. Ele ser famoso ou não, não importa. Mas como tem esse cara de fora, ele fica meio seduzido e tal, tem a transformação. E o filme vai isso, o filme tem uma jornada do protagonista do Ruivinho, mas tem um grande destaque do Frank, que meio que tipo, ele não muda, ele fica naquele terceiro campo ali, mas ele acaba sendo um co-protagonista da história, da banda, você vê como é que ele se relaciona e tal. E tem o outro que também acontece uma mudança, que tem horas que ele fica meio legal, tem horas que ele fica meio escroto, meio babaca, mas é bem interessante, é um filme muito diferente do que... Assim, a gente é acostumado a ver, até na coisa desse negócio de filme indie, filme independente, tem aquela coisa do personagem, de tentar se encaixar no mundo, alguma coisa assim. O Frank, ele quebra um pouco isso, assim, e é um filme bem tocante e extremamente engraçado. A dinâmica da banda é maneira, porque tem, porra, o vocalista é excêntrico, com uma cabeça. Aí tem uma mulher lá que é a irmã do Jake Gyllenhaal, que ela é chata. Aí tem um empresário que é meio maluco. O empresário, ele tá no Garoto Ideal. Ele é aquele ex-namorado que tentou... Foi acusado de abusar, de estuprar ela. Porque ele aparece rapidinho. Ele sempre aparece aí nos filmes.
Eu já vi em outros filmes também.
É, ele sempre... Ele tá no The Hoover. Ele é o irmão do Vampiro de Crepúsculo. É Scott McNally, alguma coisa assim. Mas o Frank é muito foda, cara.
Quantos tulipas?
Cara, eu dou 4 tulipas. Eu não dou mais. porque essa questão da jornada do Ruivinho e do Frank tem umas horas que ficam meio esquisitas, assim, e ele não tem um final. Ele fica meio deixado de lado, porque o mais legal é a dinâmica da banda e o Frank relacionando com ele, o que acontece com o personagem, você tentar entender aquela pessoa. É legal porque as músicas são encenadas pelos atores. Eles tocam os instrumentos e eles mesmos que cantam e tal. São músicas bem legais, a trilha sonora é muito boa. Eu fiquei curioso de conhecer a história real do cara, porque ele é um músico bem interessante, assim.
Mas é bem inventado, né? Muita coisa saiu da parada, não?
Não, era baseado na vida dele, que ele tinha a banda completamente alternativa. Uhum. E usava uma máscara, ele se escondia. E tinha algum problema, alguma doença, assim, que no filme ele não se aprofunda, mas fica claro que ele tem um problema e tal. E a resolução do Frank é bem tocante, assim, é bem bonito como o filme encerra, assim, a trajetória dele na história. É um filme bem marcante, assim, pela trilha, pelo desempenho. Porque é difícil o ator, ele tá com uma máscara, né? É basicamente o trabalho de um dublador. Ele tem a voz, do jeito como ele usa a voz e tal.
E a expressão corporal.
A expressão corporal também. É bem legal, assim. E você pode achar que ia ser fácil, assim, do cara, não tá com uma máscara e tal. Mas é uma atuação bem maneira, assim. Poderia. Não tanto pro Oscar, porque o Oscar é uma coisa mais comercial, mas ele poderia ser facilmente indicado a algum prêmio de melhor atuação. É um filme bem maneiro, cara. Possivelmente não vai lançar no cinema, porque não tem essa pegada, mas já tá na internet. É bem fácil de ser encontrado. E aconteceu aqui uma grande reviravolta. Eric Hilt apareceu.
Vou falar assim, que é uma semi-dica, mas é uma dica, eu acho. É Gotham.
Gotham!
Gotham e Flash, na verdade. Foda-se, fala justo. É, as duas séries de super-heróis começaram agora.
Gotham começou a passar, inclusive, em território nacional, sim, oficialmente.
Ambas são interessantes, vale a pena ser assistidas. Eu, pessoalmente, achei Flash mais bem produzido. Mas acho que a galera vai curtir mais Gotham, porque tem todos os personagens.
Gotham é tipo...
todo mundo ama.
Batman Begins, Begins de novo.
Batman Begins, Begins. Tem Pinguim adolescente, Mulher Gato criança.
Todos, né? Todos estão adolescentes.
Não.
Gordon, o Coringa.
O Coringa não aparece.
Ah, o Gordon já tá...
O protagonista é o James Gordon, é o que vai ser comissário. Ele acabou de chegar em Gotham, ele é policial. Todo mundo é corrupto, menos ele. Ele tá tentando se manter limpo, apesar de tudo. E logo ele chega, os pais do Bruce Wayne são assassinados. E o plot principal da série é mais ou menos ele tentando descobrir o assassino. Que eles de cara, tipo... pegam alguém e falam que foi assassino, mas não, o Gordon sabe que não é o caso.
É um bode expiatório, um bode piranha.
E tem todos os personagens e os vilõezinhos já aparecem como coadjuvantes. Eu acho que a série tem um problema de tom, porque ela não sabe se ela quer ser mais... Que é a mesma coisa que eu reclamo dos Batman do Nolan. Não sabe se quer ser meio cartunesco ou mais sério. Mas ainda assim você... ela faz o suficiente pra você te manter na série. O terceiro episódio é meio fraquinho, tá meio desistindo, mas aí o cliffhanger é muito bom, eu vou voltar pro quarto episódio.
Tá,
Não vamos falar muito dessa série para guardar ela para...
Flash é mais super-herói, é mais Warner Channel.
Tem vários super-heróis nessa série, né? Super-heróis não, vários personagens maneiros. Né?
É, vão aparecer mais, assim, mas eu achei bem legal, o Flash ganhou, assim, uma pintada de Peter Parker, assim, ele é meio que gênio nerd, que tem dificuldade com as meninas, mas... o vilão é meio fraco, mas o piloto é bem divertido, bem construído, explicando muita coisa, como é que ele consegue os poderes, e como é que ele consegue o uniforme, e o status quo dele como policial, que ele...
O Flash é um policial?
Flash é, na verdade ele é um cientista, forensic scientist, é o cara que faz isso.
Sei,
que vê, pega as evidências e faz as análises químicas, sei lá.
Como é que ele fica o Flash?
O Flash é um ele tá pro lago cheio de químicos lá no laboratório dele, cai um raio, mistura com os químicos e ele ganha os poderes. Na série teve um experimento na cidade, um experimento tipo mega dimensional quântico, não sei das quantas, que deu poderes a uma porrada de gente na mesma noite. Uma coisa meio Smallville, sacou? E aí isso, aí poderes diferentes dependendo da situação. No caso do Flash, foi o raio que também caiu. Esse negócio passou, caiu o raio.
Da mãe dele que morre?
Ah, tem. É, isso foi um roteirista de quadrinhos que reescreveu a origem do Flash alguns anos atrás. Que não é reescreveu, não. É meio que foi uma coisa dentro que aconteceu. Que esse super vilão do Flash, que é o Flash Reverso, que ele resolve fazer a vida do Flash um inferno em certo momento, mas ele não pode matar o Flash, porque se ele matar o Flash ele deixa de existir. Porque o Flash Reverso só existe por causa do Flash.
Mas...
Então o que ele faz? Ele volta no passado e mata a mãe do Flash. Só de sua ação, sacou? Ele faz tudo o possível pra foder a vida do Flash, menos matar o Flash.
Mas não foderia a vida dele também?
Não, mas assim, porque aí... Tipo, ele não mudou a trajetória do Flash bastante, ele continuou virando policial, e continuou caindo no experimento, não sei o que, ó. Só transformou ele no órfão. É lógico que não funcionaria assim na vida real, mas...
É. Não, viagem no tempo, cada vez que você... Você vê ela de novo, não faz nenhum sentido.
É. Cara. Mas resumindo, existe um universo onde o Flash teve uma mãe e pai, viveu feliz pra sempre, virou o Flash. O Flash Reverso existiu, ficou puto, voltou no tempo, matou a mãe dele, e agora a gente vive num universo onde ele é órfão e o pai tá na cadeia.
Caralho. Aí pode chegar no season finale da série, voltar de novo e ter um reboot.
Sim, talvez.
Interessante.
É uma série interessante, os poderes são bem... O uniforme é maneiro, os poderes são maneiros.
Passa onde isso no Brasil? Na Warner?
Deve ser na Warner, nos Estados Unidos é Warner. O mesmo canal que passa Arqueiro Verde ou...
Porque eles se juntam, não tem isso?
Tem,
eu vi o comercial.
Tem. O Flash começou como um coadjuvante do Arqueiro Verde. E ganhou a série de spin-off.
Onde é que vai ter o personagem gay que tem a flauta?
É, eu acho que é o Flash.
Vai ter isso, sabia?
Pipe Piper.
É um vilão gay.
Eu não sabia que ele era gay, mas ele toca flauta.
É o Félix dos quadrinhos.
É o que o Félix. Isso.
Vai ter isso na série. Eu não sei qual, mas vai ter.
E finalmente, assim, só pra constar, eu finalmente, já que a gente nunca falou isso no podcast, a gente não viu o filme e tal, eu vi Transformers 4. Só se alguém tinha qualquer dúvida, é uma merda, é mega machista, não faz sentido. E o Optimus Prime vira um psicopata que fica falando: eu vou matar todo mundo o tempo todo do filme. É uma merda.
É minha antidica.
Não vejam.
É um filme bem
chato. Eu dou 3,5 pra Gotham, 4 pra Flash, Rick e Morty, já que eu falei dele, 5 Transformers 1. E é isso, minha dica.
5?
Rick e Morty 5. Rick e Morty todo mundo tem que ver, é foda.
Não, é pro Transformers. Ah,
não, Transformers 1.
É porque, como você falou, ficou. 5 Transformers 1. Ah, parece que deu 5 pro primeiro Transformers.
Ah não, então, Rick and Morty 5 Transformers 1.
O Eric tem que fazer uma audição.
Sim, todo mundo sabe disso há muito tempo.
É que ele falou muito
mas
rápido.
Mas eu tenho que sempre jogar isso na cara dele.
Falou, Rick and Morty 5 Transformers 1.
Já que podcast é tipo um casamento.
É melhor perigo, conversar as coisas do que chegar aos extremos, né?
É, vamos ficando por aqui nas dicas. Tem o outro lá, podcast sobre o filme Garota Exemplar, que Eric Hilt apareceu já. E é isso, espero que vocês entendam isso, nessa coisa, um flashback, né, uns reviravoltas, cada um tem a sua versão. E na semana que vem, se essa dinâmica tiver funcionado, ela terá continuidade.